Está no ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
Olá, eu sou Catiúcia Fernandes e estou de volta com o MS no Campo, trazendo todas as informações e ações do Governo do Estado para o Homem do Campo aqui em Mato Grosso do Sul. E vamos aos destaques desta semana. O Ministério da Agricultura declarou no início deste ano estado de emergência fitossanitária relativo ao risco de surto da praga Helicoverpa em todo Mato Grosso do Sul. O governo autoriza obras de pavimentação e drenagem em São Gabriel do Oeste. Para tranquilizar produtores, o governo do estado defende alinhamento da Lei do Pantanal ao Código Florestal. Lançado nesta semana, a nova versão do programa Precoce MS. A nova reformulação busca oferecer carne de qualidade ao mercado consumidor. E o MS no Campo ainda traz dicas de higienização na ordenha e de segurança no campo.
Previsão do tempo com Centec Agraer.
A passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil nos últimos dias provocou instabilidade e chuvas em diversas localidades de Mato Grosso do Sul. E essas chuvas beneficiaram as culturas de segunda safra que estão em bom desenvolvimento. Agora, vamos saber como ficará o tempo para os próximos dias. Franciane Rodrigues.
Então, Catiúcia, com a passagem de uma nova frente fria, o tempo estará aberto, com o sol entre nuvens e não há expectativa de chuva entre sábado, dia 22, e segunda, dia 24. Uma nova massa de ar polar poderá reduzir as temperaturas, que podem variar em torno de 14 a 28 graus no período. As chuvas voltam a partir do dia 25, terça-feira, com término no dia 27, quinta-feira, ocasionada por uma nova frente fria, com acumulados diários de até 50 milímetros de chuva em todo o estado, aumentando assim os níveis de umidade do solo, mantendo o bom desenvolvimento das lavouras. As temperaturas terão nova queda devido à entrada de uma massa de ar polar, com variação em torno de 12 a 25 graus. Volto com mais informações do tempo no MS no Campo. Até lá!
Entrevista.
O combate à larva Helicoverpa armígera, uma praga que atinge as lavouras, é tema de mais uma entrevista técnica no MS no Campo. Quem traz as informações é a Lívia Machado.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou no início deste ano estado de emergência fitossanitária relativo ao risco de surto da praga Helicoverpa armígera em Mato Grosso do Sul. Sobre o assunto, eu converso com Felipe Porto Carreiro Petelincar, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da IAGRO, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal aqui do nosso estado. Seja bem-vindo. O que representa essa declaração de estado de emergência?
Por medida de precaução, foi decretado esse estado, né? Para permitir que o produtor possa lançar mão de alguns produtos. Mas é o seguinte, né? Nem sempre o produtor vai precisar lançar mão dos produtos. Existem vários produtos registrados para uso. Então, o produtor tem que observar bem se ele está fazendo o correto manejo integrado de pragas, certo? Fazendo um monitoramento dessas pragas, porque quando ele fizer a solicitação para a IAGRO, para a utilização de produto de uso emergencial, vão ser analisados esses pontos.
Qual é a causa da proliferação dessa praga? Quais as características dela?
Ela é uma lagarta polífaga, ela se alimenta de várias culturas, milho, soja, feijão, algodão. Ela causou bastante preocupação ao produtor. Então, desde 2013, o estado Mato Grosso do Sul faz levantamentos dessa praga. Em 2014, foi declarada pela primeira vez estado de emergência. Quando não foi identificado nenhum tipo de dano econômico pela praga, ela foi plenamente controlada com os produtos registrados. No final de 2014, foi renovado por mais um ano, vencendo-se em 2015. Por mais um período de emergência fitossanitária, onde também não foi encontrado problema. Agora, por medida de precaução, novamente foi renovado e a gente entende que, novamente, o produtor vai conseguir controlar sem precisar utilizar produtos emergenciais. E se for necessário mesmo, para evitar que o produtor tenha dano econômico, a IAGRO vai liberar o uso.
E essa lagarta se dissemina com facilidade?
Ela se reproduz com muita facilidade e se dissemina, né? A dificuldade dela é que você tem que controlar ela nos primeiros instantes, né? No início da fase de lagarta, para você ter um efetivo controle. Então é importantíssimo que o produtor faça muito o monitoramento da sua lavoura, visitando os talhões, batendo pano, como dizem, né, os agrônomos, para a gente verificar se essa praga já está lá mesmo, para tentar identificar. É uma praga muito difícil, Lívia, de você identificar a campo. Somente especialistas e muitas vezes somente por DNA, porque ela se confunde com outras pragas. Pode ligar para o Iagro, pode entrar em contato para a gente fazer uma visita, para a gente fazer um levantamento junto, mandar para laboratório credenciado, laboratórios oficiais, para fazer a identificação.
É importante, então, o contato do produtor com a Iagro, além de que vocês têm a possibilidade de se munir com dados a cada incidência identificada, não é mesmo?
Sim, é muito importante esse contato do produtor, né, que está lá na ponta com a Iagro. A gente tem um relacionamento muito bom com associações de produtores, Ampassul, Aprosoja, Famasul. Então, a gente está sempre em contato, trocando informações com eles, participando de forma ativa na formulação dessas regras, né, dessas declarações. Também a gente usa muito o material deles, que são as notas técnicas, as circulares, para basear as nossas decisões. E pelo que a gente tem acompanhado, no ano passado, como eu disse, foi um ano muito tranquilo. A gente tinha problema pontuais de licoverpa, de onde Chapadão, Costa Rica, mas foram facilmente controlados com produtos disponíveis.
Para finalizar, teria alguma dica para prevenir a licoverpa?
A melhor prevenção é você fazer o monitoramento. O produtor está de olho, monitorando a utilização de produtos registrados, ciclar, né? Utilizar diversos produtos diferentes para não causar resistência na praga é importante. Ele pode lançar mão de produtos biológicos, que causam baixo impacto ambiental, tem alta eficiência hoje em dia. Então o produtor tem aí um monte de opções antes de lançar mão de produtos emergenciais que são altamente tóxicos, muito nocivos à saúde do aplicador e da população e do meio ambiente.
Felipe Portocarreiro Petelinca, chefe da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Obrigada pela sua participação.
Obrigado, a gente está sempre à disposição.
Mais informações sobre o assunto eu trago nas próximas edições. Catiúcia.
Obrigado, Lívia.
Meio Ambiente.
Para tranquilizar os produtores, o governo do estado defende o alinhamento da Lei do Pantanal ao Código Florestal. Com o objetivo de tranquilizar os produtores rurais da região do Pantanal, o governo do estado já se posicionou a respeito do projeto de lei 750, em tramitação no Senado Federal e que está sendo chamado de Lei do Pantanal. A proposta deve se harmonizar às regras já estabelecidas no Código Florestal e já assimiladas pela população local. Esse é o posicionamento que o governo do estado de Mato Grosso do Sul está defendendo, conforme explica o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruc.
O PL 750, ele traz uma discussão sobre a restrição de uso no Pantanal. Só que o que o governador está falando é o seguinte: o Código Florestal estabeleceu no artigo 10 que os governos do estado tinham regulamentar o uso restrito. Isso já foi feito. Então, você trazer de novo uma discussão de qual é a regulamentação que você vai fazer no PL, não tem sentido. Então, foi isso que nós fomos colocar. A gente acredita que tem que ter uma lei do Pantanal, mas ela tem que tratar de coisas que as outras leis não trataram. Ela entra até em um choque constitucional para o próprio Código Florestal. Isso está gerando uma insegurança nos produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Eu falo, peraí, aí onde entra o CAR? Vocês regulamentaram, eu fiz o meu CAR, eu tenho que preservar 50% e tal. E agora vai vir um PL e falar, olha, o CAR para você não vai. É essa a preocupação do governador. Que o projeto de lei traga elementos que possam modificar a questão do uso do Pantanal diferentemente daquele que o Código Florestal estabeleceu.
O secretário entende que não há motivos para preocupação, pois no seu entender as regras estabelecidas pelo Código Florestal não devem ser modificadas. O projeto de lei 750 está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, na opinião de Jaime Verruc, deve ser votado nessa instância só em agosto ou setembro. Em seguida, a matéria vai para análise da Comissão de Meio Ambiente e deve chegar no plenário só no fim do ano. Com base no que disciplina o Código Florestal, o governo do estado já baixou o decreto regulamentando as áreas de uso restrito e estabelecendo o cadastro ambiental rural obrigatório para todas as propriedades rurais e com prazo final para ser feito até 31 de dezembro deste ano.
Agenda Rural.
No período de 22 a 30 de abril acontece a 14ª Exposição Agropecuária de Jardim, a Expo Jardim. Informações pelo 99986-2482 ou no e-mail sindicatoruraljardim@gmail.com. Nos dias 29 e 30, acontece a 13ª Cavalgada de Santa Rita do Pardo. A organização é do Sindicato Rural de Santa Rita do Pardo. Informações pelo telefone 3591-1201 ou no e-mail sind.srp@uol.com.br. E no finalzinho do mês, tem início a famosa Festa do Peão de Boiadeiro de Aparecida do Taboado. A programação tem início no dia 27 e segue até o dia 30. A agenda de shows traz nomes nacionais, como das duplas Simone e Simária, Humberto e Ronaldo e Matheus e Cauã. Informações no 3565-1288 ou 3565-1766. E daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no MS no Campo.
Todas as cotações do agronegócio você confere no site www.ceasa.ms.gov.br. MS no Campo volta daqui a pouco.